Remei pra chegar até aqui. Pra chegar até aqui. Remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Já te embora pra cá que a nossa Bajara do Conhecimento já está passando no teu porto. Ela não para. Passa em Guajará, no Marajari, em Santarém. Por aqui a nossa Bajara é igual casa de mãe. Sempre cabe mais alguém. Por isso eu já te convido a embarcar comigo em mais uma viagem pelos rios e comunidades da Amazônia. Aumente o volume, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
A Bajara chegou, vem lá do Guajará. Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer entrar. A Bajara não para, ela vai te levar. O coração dispara, saindo de Marudá. Levou pra Majari a boa canção que tem.
Caminhos da Amazônia.
E aí, já se aprumou na nossa Bajara? Eu espero que sim, hein? Pois no programa de hoje vamos abordar sobre os desafios que algumas comunidades estão enfrentando diante da seca e estiagem que assola os rios da Amazônia. E também conhecer algumas campanhas que estão sendo desenvolvidas para apoiar as famílias mais afetadas pela seca. Mas antes de conhecer algumas realidades, vamos ouvir uma canção que retrata muito bem o que está acontecendo na Amazônia.
O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de sapema, minha infância virou lenha, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. Lá se vai a saracura correndo dessa quentura e não vai mais voltar. Lá se vai onça pintada fugindo dessa queimada e não vai mais voltar. Lá se vai a macacada junto com a passarada pra nunca mais voltar, pra nunca mais. Meu rio secou, pra onde vou?
Caminhos da Amazônia.
E de fato, em algumas localidades a floresta está pegando fogo e o rio secou. E agora, o que fazer? No ano passado, várias problemáticas e desafios surgiram para quem depende dos rios para manter a subsistência, seja na alimentação e transporte. Algumas comunidades ficaram isoladas, pois o acesso é somente pelos rios. E neste ano, infelizmente, não tem sido diferente. Alguns estados já declararam situação de emergência. A Daniela Pantoja desembarcou em alguns territórios para saber como os comunitários estão enfrentando essa situação e também entender de que forma as mudanças climáticas influenciam nesses impactos.
Caminhos da Amazônia.
Não é mais uma novidade que a seca dos rios em algumas nas regiões amazônicas tem afetado fortemente a vida social e econômica das comunidades. Apesar de ser um lugar rodeado de água, infelizmente o acesso a esse bem comum tem sido bastante difícil. No município de Óbidos, no estado do Pará, algumas comunidades estão praticamente isoladas e a água e o pescado está cada vez mais escasso, como relata Josana da Costa, moradora da comunidade de Amador e que também faz parte do movimento de pescadores e pescadoras artesanais, o MPP.
As principais problemáticas encontradas hoje nos nossos territórios devido à seca do rio tem sido a falta do pescado e a falta da água, né? Porque várias comunidades nós estamos isoladas por falta do líquido mais precioso, que é a água, e da principal proteína nos nossos territórios tradicionais pesqueiros, que é o pescado. E aí, se me perguntar se eu já tinha vivenciado uma seca como essa, não com essa proporção, porque a do ano passado, ela começou um pouco mais tarde que esse ano. Então, digamos que a seca desse ano, ela está muito mais intensa e começou muito mais cedo que a seca do ano passado, né? Então, a estiagem do ano passado, ela começou um pouco mais tarde que desse ano.
Josana reforça ainda que um dos fatores que causam esses impactos também está relacionado às mudanças climáticas devido à degradação ambiental, o desmatamento das florestas e a instalação de projetos.
Se a gente olhar assim, para a realidade que nós estamos vivendo hoje, é claro que nós apresentamos sempre esses impactos relacionados às mudanças climáticas. Isso nós entendemos que devidamente tanta agressão que a natureza tem sofrido, tanto desmatamento, tanta poluição, tantas cabeceiras de rios sendo desmatadas, né? Tantos rios assoreados, tantas barragens que têm sido feitas. Então nós, como povos ribeirinhos, como amazônidas, nós temos essa relação assim, muito presente de que esses impactos, eles são sim, eles têm tudo a ver com as mudanças climáticas. Essas são as consequências que nós estamos sofrendo por conta de tantos crimes cometidos contra a natureza.
Para Josana, além das medidas urgentes executadas pelos governos, a sociedade também deve fazer a sua parte, ou seja, contribuir com a proteção do meio ambiente.
Eu penso ainda que uma das coisas que poderia ser melhorado é o próprio ser humano mesmo contribuir com o meio ambiente, ajudar a fazer reflorestamento, evitar tanta poluição e assim os nossos governantes pensar em microsistemas de abastecimento, de tratamento e de distribuição de água nas comunidades mais atingidas por essa grande estiagem, que tudo nos liga a essa emergência climática. Nós precisamos reconhecer que nós estamos vivendo um processo de emergência climática.
Já na comunidade Vila Barroso, no município de Uairini, no estado do Amazonas, a seca nesses últimos 2 anos já impactou fortemente a região. E a logística do ir e vir tem sido um dos impactos para as populações, como destaca Valmir Lima Ramos, morador da comunidade.
Bom, os principais problemas que a gente tem enfrentado aqui devido à seca é a locomoção nossa, né, da comunidade para a cidade, porque devido a essa grande estiagem, né, as duas saídas da comunidade ficaram vedadas, fechou tudo. Onde um dia era rio, hoje só é praia. E a gente tem que andar quilômetros carregando as nossas coisas, né, para a gente poder chegar no rio, pegar outro barco para ir para a cidade. É muito dificultoso isso para a gente.
Valmir pontuou ainda que eles nunca tinham vivenciado uma seca como essa e que, de fato, as mudanças climáticas causam ainda mais esses impactos.
A gente nunca tinha vivenciado, né, uma seca dessa proporção. Os impactos também das mudanças climáticas, né, é um motivo para acontecer isso, né, porque se as pessoas desmatassem menos, poluíssem menos, isso não acontecia. Cada dia que passa está ficando pior, cada ano que passa a gente tem enfrentado dificuldades maiores.
E no estado de Rondônia, as problemáticas praticamente são as mesmas, pois o Rio Madeira já registra a maior seca histórica e a estiagem ameaça também fornecer de água e energia. De acordo com Emanuel Pontes, que faz parte do Instituto Madeira Vivo, a escassez do pescado, o isolamento das comunidades e principalmente o acesso à água adequada para o consumo são situações agravantes.
Populações indígenas, as populações que vivem nas áreas urbanas têm enfrentado uma série de dificuldades e problemas que ameaçam a sua própria sobrevivência. Um dos aspectos é a escassez da água potável por conta do isolamento dessas comunidades, mas também da escassez escassez dos pescados, haja visto que boa parte dessas comunidades sobrevivem da pesca artesanal, mas também da agricultura de várzea, que tanto para a sua autossubsistência como para a comercialização desses produtos também, que no momento estão interrompidos, justamente porque essas comunidades estão isoladas.
Por outro lado, é interessante também saber que os próprios comunitários se mobilizam para tentar minimizar esses danos. Porém, os governos estadual, federal e municipal precisam conhecer de perto essa realidade e, assim, traçar estratégias eficientes para atender os anseios das populações amazônicas. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Garantido proclama os pescadores, pra grande procissão são devotos do santo protetor. De qualquer embarcação, neste gesto de fé, de puro amor, vou legar minha devoção, vou pedir a fartura em Piracema e seguir minha oração. No silêncio da mata escura noite, convivi com a solidão, o luar que nos olhos da serpente, que desliza no clarão, protege-me, ó meu santo penitente, te suplico em posição, acendendo a chama dessa vela.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Quantos desafios as comunidades já estão enfrentando, não é mesmo? E realmente é difícil para muitas populações que já estão acostumadas e até mesmo dependem dos rios para se locomover e para tirar o seu sustento. Ter que conviver com a ausência daquilo que antes era em abundância, a água. E neste ano de 2024, a seca na Amazônia chegou antes do esperado, sem que o bioma se recuperasse da estiagem anterior. E apesar que os efeitos da estiagem sejam mais nítidos na região amazônica, os impactos podem ser sentidos em mais de 70% dos municípios do país. Ou seja, todo mundo de alguma forma sofre os danos por conta da seca na Amazônia.
Vai, 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 rema caboclo, romeiro de São Pedro, o sol a vermelho em aconchego, mergulha nas águas do rio mar.
No próximo bloco, vamos continuar acompanhando a realidade das populações e comunidades. Na verdade, conhecer algumas mobilizações e campanhas que estão sendo desenvolvidas para apoiar as famílias mais impactadas. Não sai daí que já estamos de volta.
Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer. Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer. Pra fazer nossa comida, pra regar as nossas plantas, pra matar a nossa sede, pra molhar nossa garganta. Regula a temperatura, hidrata, refresca e cura, é abençoada e santa. Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer. Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer. A força da união organiza nossa gente, acredita, luta e faz a vida ser mais decente. Com água de qualidade em nossa comunidade, o povo fica contente. Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer. Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Como pode ser insano, mercenário e matador? Com aço, ferro, mata, corta ou em chama se apagou. A fauna e a flora em completa degradação, mudando o curso da vida sem medir a extensão. O predador, bicho, homem é o responsável por toda e qualquer destruição. As queimadas só aumentam, diminui o puro ar, poluindo e obstruindo a vida ambiental. Repensemos o futuro, combatendo a extinção, educando os nossos filhos a cuidar do próprio chão. Atitude e esperança se entrelaçam nessa luta por um mundo melhor de se viver.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
E nós estamos de volta por aqui no Caminhos da Amazônia, ao som do SOS Amazônia, com aquela reflexão sobre o que devemos fazer para combater a degradação ambiental e assim viver em harmonia com a natureza. Então, sintoniza no Caminhos da Amazônia, que aqui nós podemos fazer muitas coisas juntos, além de aprender, é claro.
SOS Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
No bloco anterior, escutamos relatos de comunitários e lideranças sobre as diversas problemáticas encontradas nos territórios. E um dos mais citados foi a falta d'água adequada para o consumo. Isso mesmo, você fica imaginando, mas tem muitos rios na Amazônia. É quase impossível não ter água. Pois acredite, infelizmente, alguns lagos secaram totalmente em alguns lugares. As pessoas precisam andar por horas para chegar até uma parte do rio em que a água esteja mais limpa. E no meio de todo esse processo, os governos federal, estadual e municipal devem agir imediatamente para suprir essa necessidade das populações. Mas nem sempre essa ajuda chega em tempo hábil. E é aí que as organizações da sociedade civil também entram em ação, mobilizando campanhas para apoiar as famílias. Uma das mobilizações está sendo articulada por aqui em Santarém, no oeste do Pará. E Elias de Costa foi conhecer mais de perto sobre essa iniciativa. Simbora conferir?
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. No Caminhos da Amazônia de hoje, vamos conhecer uma das campanhas que está sendo desenvolvida pelo Projeto Saúde Alegre, o PSA, em Santarém, para apoiar famílias mais impactadas com a seca. A organização já atua com as comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas a partir do programa de infraestrutura e saneamento. E numa soma de sócios com outros parceiros, mobiliza uma campanha para distribuir filtros de nanotecnologia para algumas comunidades da região noroeste do Pará. Quem compartilha sobre essas ações é Jussara Salgado, coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA. Jussara, seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. E já explique aos nossos ouvintes como estão sendo mobilizadas as campanhas para apoiar famílias afetadas pela seca.
O Saúde e Alegria é uma organização que já atua há mais de 30 anos com a temática de acesso à água, olhando sempre para um contexto de comunidades e territórios tradicionais que são desassistidos de políticas públicas de saneamento, de infraestruturas, que possibilitem o acesso à água potável. A gente já atua com ações estruturantes, né, implementando sistemas de abastecimento de água que visam captar, armazenar, tratar e distribuir a água até as torneiras das famílias, das residências. E desde o ano passado, em 2023, a gente já vem passando por um processo de seca, principalmente no segundo semestre de cada ano. Então, 2023 já foi um período de seca muito extremo, e 2024 a previsão não era tão boa e se concretizou de forma até mais intensa do que foi em 2023. Então, ao longo do ano, a gente vinha fazendo ações de implementação de infraestrutura de abastecimento de água. A partir de junho, a gente começou a olhar com mais preocupação o que estava se apresentando, o cenário que vinha se apresentando em relação à seca, os indícios, o baixo nível do rio, e a gente começou a iniciar nossas mobilizações de campanha com soluções mais emergenciais. E aí entra o contexto dos filtros. A gente entregou em fevereiro 600 filtros para o território indígena Munduruku, fizemos entregas no Combu também, nas ilhas do Combu próximo a Belém, fizemos entregas na Várzea de Santarém, e agora a gente está com uma campanha de arrecadação de 10 mil filtros, considerando a médio prazo, e a curtíssimo prazo a gente está com a campanha de 5 mil filtros para serem entregues entre novembro e dezembro nas áreas que estão sendo mais afetadas por esse período de seca.
E como que funcionam esses filtros?
Esse modelo de filtro, ele já faz parte das soluções de acesso à água, de saúde e alegria, e a gente vem trabalhando com ele desde 2022. Mas o que consiste o filtro? É uma micromembrana, né, na escala nanométrica, que faz o tratamento da água, conseguindo eliminar até 99,9% de vírus, bactérias, impurezas, tornando a água potável para ser ingerida. Essa micromembrana, a gente adapta ela a um balde de plástico, pode ser encontrado no mercado local, para que o balde possa armazenar água bruta a partir de uma mangueira, canaliza essa água até a micromembrana, que vai fazer o tratamento. É uma solução de baixo custo e que a gente consegue replicar em diversas áreas, principalmente nesse contexto emergencial.
Quanto às arrecadações desse filtro, como estão sendo articuladas e quantas famílias já foram beneficiadas?
Nesse momento, Saúde e Alegria já tem um recurso arrecadado para a compra dos 5 mil filtros que estavam previstos para serem comprados nesse contexto emergencial de seca extrema. Estamos aguardando a chegada deles em Santarém para que a gente consiga distribuir para os territórios adjacentes e outros municípios também, que também estão impactados na região oeste do Pará e até mesmo na região do Rio Madeira, no estado de Rondônia, que também foi castigado com esse contexto de seca. Mas os filtros, eles se adaptam também ao contexto de cheia. A gente sabe que a partir do início do próximo ano, né, de janeiro de 2025, o nível do rio começa a subir. A gente vai passar pelo período de cheia em vários territórios amazônicos. E o filtro também é capaz de atender, até porque, né, a água que sobe do rio, ela continua contaminada e precisa passar por um tratamento. Ele serve tanto para o período de seca quanto para o período de cheia, pensando em atender principalmente as comunidades que são desassistidas de infraestrutura de abastecimento de água potável.
Como é bom saber que essa campanha de entrega de filtros vai atingir outros estados para além da região do Eixo do Pará. Então, Jussara, para finalizar sua participação, gostaria que reforçasse o convite para que mais pessoas possam contribuir nessa campanha.
Quem quiser contribuir com a campanha do Saúde e Alegria pode estar entrando nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no site institucional, que lá tem todas as informações e o link que direciona para a doação.
Muito obrigada, Jussara Salgado, coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do Projeto Saúde e Alegria, por compartilhar sobre essa campanha com os nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Liege, e também a Jussara Salgado por compartilhar essa importante campanha que é desenvolvida pelo Projeto Saúde e Alegria. E ainda falando de mobilizações, o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, que tem forte atuação nos territórios, sejam nas bases ou outros espaços de debate, está articulando a campanha Salve a Amazônia e outras ações para atender famílias impactadas com a seca no estado de Rondônia. Parceiro Océlio Muniz, integrante do MAB e morador de Porto Velho, em Rondônia, tem a missão de compartilhar com a gente sobre as diversas ações. O que você conta pra gente sobre essa campanha, Océlio? E quantas famílias já foram beneficiadas?
O movimento de atingido por barragem está com a campanha nacional, somos todos atingidos, Salve a Amazônia, onde estamos aceitando doações via Pix, também doações diretas com água aqui na cidade de Porto Velho, Rondônia, em parceria com a campanha com vários órgãos públicos, estaduais e federais, Águas para a Vida, onde estamos fazendo um processo de arrecadação para atender as comunidades que estão passando pela crise hídrica na região do Madeira, e várias comunidades, em torno de 20 comunidades no Baixo Madeira do estado de Rondônia, onde está sendo impactado pela grande seca, né, do rio. hoje as ações concretas que a gente tem feito, né? Temos em números, né? Já entregamos mais de 25 mil litros de água para as comunidades, atendendo em torno de mais de 280 famílias. Nós temos a previsão para nos próximos dias entregar mais de 108 mil litros de água nessas comunidades, com doações que estão chegando, né, de vários cantos aqui de Rondônia e do país. A ideia é fortalecer, né, essa campanha para que atenda todas as comunidades, seja atendida por água potável.
Muito obrigado, Océlio, por compartilhar sobre essas importantes mobilizações desenvolvidas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, principalmente no estado de Rondônia. E ainda não acabou não, hein? Pois lá para as bandas do Amazonas foi desenvolvida a ação emergencial Por Uma Amazônia Que Tem Sede, articulada pelas organizações Economia de Comunhão Brasil, Sistema B Brasil, Rede Amazonizar, Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repam Brasil e Outra Economia, Aliança pelo Bem-Estar Coletivo. A iniciativa surgiu a partir de um pedido de ajuda das lideranças das comunidades de Benjamin Constant, Acaju, Jutuba e Arara, diante da situação de estiagem e seca dos rios vivenciada neste ano de 2024. Quem compartilha os desdobramentos desta ação é a Maria Clésia de Santana, da Economia de Comunhão Brasil. Maria, conte aos nossos ouvintes até o momento o que já foi arrecadado e quantas famílias já foram beneficiadas e quais as próximas etapas desta ação.
No momento, já foi arrecadado 307.200, 890 famílias de 17 comunidades foram apoiadas, num total de cerca de 3.204 pessoas. E como é que são executadas as ações nos territórios? Vocês já perceberam que a gente tem uma relação e um contato direto com esses três líderes que representam um coletivo de jovens e de mulheres e duas associações locais. Então, esse acompanhamento ele é feito detalhadamente via essas três lideranças. Temos o registro fotográfico das entregas feitas, temos a relação e a assinatura de quem recebeu o apoio. Porque até o momento foram 732 cestas básicas, 85 kits de medicação, 350 fardos de água, um purificador de água comunitário, 54 mochilas filtro e também 6 centrais camelos, além de 286 filtros de balde, e logicamente com os respectivos baldes. Nós encerramos uma primeira etapa no dia 8 de outubro, mas a campanha foi incorporada pela Economia de Comunhão Brasil dentro de uma campanha mais ampla que chama Comunhão e Ação. E em 2024, a campanha Comunhão e Ação tem como mote pela emergência climática e social. Daí porque foi lógico eles englobarem também Por Uma Amazônia Que Tem Sede. E todas as doações, elas serão destinadas a atender projetos de impacto socioeconômico e ambiental de norte a sul do Brasil, mas também olhando de um modo específico para o norte.
Que maravilha, Maria Clésia! É muito bom ouvir que mais pessoas e organizações estão se juntando em prol de apoiar as famílias que estão sofrendo com os impactos desta seca. Essas são apenas algumas das muitas mobilizações que estão sendo desenvolvidas pelas organizações e movimentos. Vale ressaltar que outras instituições de ensinos, igrejas, grupos religiosos e esportivos, associações, entre outros, também se somam nessa luta. E você já está fazendo parte de alguma das mobilizações? Existem várias formas de participar. Procure aí na sua cidade alguma dessas articulações e contribua. Vamos cuidar da Amazônia e de seus povos.
Só ela tem poder para o clima equilibrar, para a terra sobreviver, para a vida continuar. Amazônia, guardiã das cores, tuas águas, teus rios voadores. Não deixe o mundo aquecer, querem te derrubar, nós vamos te proteger, da vida não acabar.
Caminhos da Amazônia.
Bom, turma de casa, o programa de hoje foi muito interessante. Afinal, é sempre bom conhecer boas iniciativas que ajudam e contribuem para a manutenção dos povos das águas, florestas, campos e cidades. Não podemos esquecer que a água é fonte de vida e isso tem sido cada vez mais perceptível. Por isso, é o momento momento de despertar para que ações e mitigações sejam efetivadas com antecedência. É necessário traçar estratégias a curto, médio e longo prazo para minimizar os danos às populações. Com esse recado, é hora de ir embora. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Léguas, continente de águas abertas, vastidão inundada que cerca. Mas não espanta esse velho ribeiro, canoeiro, pescador, proeiro. Tarrafa, malhadeira, zaga e espinhel, caniche no frio, aguardente pra aquecer. E somente o céu pra prosear, eu e você. Cada curva de rio eu conheço, cada igarapé não esqueço. Furos e lagos, atalhos perdidos, estirões alagados, sinistros e capós. Aê, eu levo meu texto, me proteja São Pedro. Na Lideu e minha parceira, Cabocla de Camaroeira, minha senhora, vamos embora que os nossos meninos de longe, o sorriso, a canoa tá cheia. Sou ribeirinho, quando a cheia tá brava, eu faço maromba, levanto minha casa. Bala fita se assusta com tanta água. Praiões, fico me perguntando, cadê aquele corpo de água?
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.